Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Ok, mudanças que permanecem, nós vamos gastar essa semana aqui pensando sobre isso, sobre mudanças que permanecem, e mudanças só vão permanecer na sua vida se a transformação que ocorrer na sua vida for uma transformação verdadeira, uma transformação real. Quem aqui já ouviu falar de um cara chamado Billy Graham? Levanta a mão. Ok. Alguém me diz quem foi Billy Graham? Alguém? Todo mundo levantou a mão, mas ninguém. Um evangelista, ok? Ele foi um evangelista. Talvez o maior de todos os evangelistas do século XX, do século... comecinho do século XXI, não é isso? Um grande evangelista, pregou para multidões. Agora, quem é que conhece um cara chamado Charles Templeton? Ok, o café levantou a mão ali, um outro rapaz levantou. Quem foi Charles Templeton? Ok, bem diferente da reação que teve em relação ao Billy Graham, certo? Mas eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre esse Charles Templeton. Em 1936, ele tinha 19 anos e ele estava voltando de uma noite de farra. Tinha passado a noite na balada, enchendo a cara, curtindo a vida, e ele relata que ele chegou em casa e ele começou a sentir um peso muito grande. Charles Templeton era de uma família cristã, mas ele ia na igreja porque os pais faziam ele ir na igreja, obrigavam ele ir na igreja. E quando ele ia na igreja, ele ficava mais ou menos como a cara de alguns de vocês agora. Uma cara assim, que não estava nem aí, pô, o cara vai pregar, vai falar, não estou nem aí, já cantei, já levantei a mão, isso que importa. Ele não estava nem aí para a igreja. Mas essa noite ele chegou da balada e ele sentiu, ele revela que ele sentiu um peso nele. E ele diz que ele experimentou uma mudança profunda. Ele diz que uma culpa profunda invadiu o ser dele de uma forma que cada parte do corpo dele sentiu peso da sua vida de pecado. Ele diz que naquela noite ele sentiu que a sua vida era uma vida vazia, uma vida que estava sendo desperdiçada, não tinha sentido a vida dele. E ele diz que foi como se um grande cobertor pesado e preto tivesse sido jogado sobre ele naquela noite. Então ele ajoelhou ao lado de sua cama e ele começou a dizer: vem Deus, vem Deus, vem Deus. E então, segundo ele mesmo relata, um peso enorme saiu das suas costas. E ele relata essa noite como sendo a noite da sua conversão. Isso foi em 1936, quando ele tinha 19 anos. Em 1941, esse cara plantou uma igreja em Toronto. E essa igreja explodiu de crescer. Cresceu muito rápido. E de forma impressionante... essa igreja cresceu, se desenvolveu, as pessoas foram chegando e cada vez essa igreja era mais reconhecida ali na cidade, uma cidade grande também. E então em 1945, esse homem, Charles Templeton, ele funda a Mocidade para Cristo. Já ouviram falar da Mocidade para Cristo? Ok, já ouviram falar da Mocidade para Cristo? É uma organização cristã que hoje existe em muitos países, inclusive no Brasil. Se eu não me engano, aqui no Brasil, a sede deles é lá em Belo Horizonte, não é isso? Alguém me ajuda aí. É lá em Belo Horizonte. Mas ele fundou a Mocidade para Cristo e ele apresentou para os fundadores da Mocidade para Cristo um jovem chamado Billy Graham. E ele apresentou esse jovem aos fundadores, aos demais fundadores, e Billy Graham se tornou o primeiro evangelista da Mocidade para Cristo. E juntos, Charles Templeton e Billy Graham saíram pelos Estados Unidos, pela Europa, em grandes cruzadas evangelísticas. Na década de 40, de 50, Charles Templeton pregava para dezenas de milhares de pessoas. Estádios ficavam lotados para ouvir as pregações desse homem. O relato diz que um dia, em uma cidade de 100 mil habitantes, 90 mil pessoas se reuniram para ouvir a pregação de Charles Templeton. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: por que que nós conhecemos Billy Graham, mas poucos conhecem Charles Templeton? O que aconteceu com esse homem? Os relatos das pregações dele diziam que esse homem era extremamente persuasivo. Ele tinha um poder de convencimento muito grande. As pessoas ouviam, as pessoas levantavam a mão, as pessoas choravam nas mensagens dele. Os historiadores dizem que se Charles Templeton tivesse continuado pregando, hoje nós estaríamos perguntando, Billy quem? E ele seria o grande evangelista famoso. Mas o que aconteceu com ele? Acontece que em 1948, Templeton deixou a sua igreja e se matriculou na Universidade de Princeton. A Universidade de Princeton, na época, era o centro da teologia liberal. Teologia liberal, o que, que é isso? Teologia liberal são aqueles caras que começam a olhar para a palavra de Deus e eles começam a dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas partes da Bíblia é a palavra de Deus, outras partes não. Né? E ele se matricula nessa universidade e começa a estudar lá. E alguns anos depois ele revela que ele nunca tinha crido no relato da criação como sendo um relato real. Algum tempo depois ele relata que ele nunca creu na doutrina do pecado e da punição eterna. Questão do inferno. E então em 1957, Charles Templeton se assume como um agnóstico. Agnóstico é alguém que diz, Deus provavelmente existe, mas é impossível conhecermos a Deus. Um Deus provavelmente existe, mas nós não temos como conhecê-lo. Em 1986, esse homem publica um livro chamado A Despedida de Deus, As Minhas Razões para Rejeitar a Fé Cristã. E então ali ele relata a jornada dele, do cristianismo ao agnosticismo até o ateísmo. Ele se tornou um ateu. Mas como isso acontece? Como um grande evangelista pode se tornar um ateu? Como isso acontece a alguém que pregava e fazia as pessoas chorarem e convencia as pessoas? Queridos, a realidade é que um dos problemas mais gritantes dentro da igreja e dentro da igreja evangélica é que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que pensam ser cristãs, mas não são. Mike McKinley, no seu livro, um livro que a editora Fiel publicou, acho que ano passado, chamado Eu Sou Mesmo um Cristão, ele fala que as igrejas, todas as igrejas, elas têm quatro tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que estão nas igrejas são os cristãos genuínos e confiantes. Pessoas que realmente creram no evangelho da salvação de Jesus Cristo e não têm dúvidas disso. São pessoas que creram e sabem que creram e têm certeza de sua salvação. O segundo tipo de pessoa são os cristãos genuínos com dúvidas de sua salvação. São pessoas que realmente creram no evangelho de Jesus, mas que vez ou outra se pegam duvidando. Será que eu realmente sou salvo? Já aconteceu isso com você? Terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que pensam que são cristãos, mas não são. São aquelas pessoas que você pergunta assim, quando você se converteu? Ah, não, eu cresci na igreja. Não, mas quando você se converteu? Não, foi assim, o pastor perguntou quem queria se batizar, eu não perguntei quando você se batizou. Eu perguntei quando você se converteu. Certa vez eu estava conversando com um rapaz na igreja e eu perguntei para ele, quando você se batizou? Por que você se batizou? E ele falou assim para mim, ah, pastor, é que o pastor que estava lá na igreja na época, ele disse que para tocar no louvor, eu tinha que ser batizado. Aí minha mãe falou assim para mim, eu fiquei muito triste tal, porque eu não era batizado. Minha mãe falou assim, mas você não quer tocar no louvor? Quero. Então se batiza. E aí ele se batizou. Não entendia nada do que era o evangelho, nada do que era a fé cristã, nada do que representava o batismo. Mas ele se batizou porque ele queria tocar no louvor. São pessoas que pensam que são cristãos, mas não são. E o quarto tipo de pessoas são pessoas que sabem que não são cristãos. São pessoas que estão lá na igreja, estão ouvindo o evangelho, mas sabem que não creem naquilo. São pessoas que sabem que estão lá, talvez porque o pai obriga, talvez porque gostam das pessoas que estão lá, mas elas sabem, lá no fundo do coração delas, que elas não creem naquela mensagem. Por causa das pessoas, na segunda e na terceira característica aí, que João escreveu a primeira carta dele. Pessoas que são cristãos genuínos, mas têm dúvida, e pessoas que pensam que são cristãos, mas não são. João escreveu a sua carta para encorajar aqueles que são cristãos genuínos a crerem e a confiarem e terem certeza da sua salvação. E ele escreve também para mostrar as marcas do verdadeiro cristão e revelar àqueles que pensam que são cristãos, mas não são, que eles de fato não são. Mesmo frequentando os mesmos lugares que os cristãos frequentam, tendo o mesmo linguajar que os cristãos têm, levantando a mão no louvor, fazendo aquela oração de crente verdadeiramente espiritual, que até levanta o pezinho na hora da oração. Não é isso? O espiritual mesmo, ele ora desse jeito. Pessoas que estão dentro da igreja pensam que são cristãos, mas nunca creram em Jesus Cristo. João escreve a sua primeira carta com esses dois objetivos. Ele queria encorajar os verdadeiros cristãos para que essas pessoas se enchessem de fé e tivessem certeza da sua salvação, mas como um efeito natural, aqueles que lessem a carta e não fossem verdadeiramente convertidos, iriam perceber que eles não eram e iriam ter a oportunidade de se arrepender e crer no nome de Jesus Cristo. Olha só o que João diz sobre o motivo dele ter escrito a carta. 1 João 5,13, ele diz: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse é um livro, meus queridos, que tem como objetivo te encorajar. Te encorajar a ter certeza da sua salvação. A ver que você verdadeiramente é um filho de Deus e possui a vida eterna em você. Mas se eu pegasse aqui a minha filha e talvez o filho do café, e eu começasse a falar sobre quais são as características dos meus filhos, naturalmente a minha filha ia perceber que ela verdadeiramente é minha filha. Mas como consequência natural, o filho do café iria perceber: eu não sou filho desse cara, eu não sou filho dele. É isso que eu quero fazer com vocês nessa semana. Eu quero te dar a oportunidade de perceber que você é filho de Deus. E se esse não for o seu caso, eu quero te dar a oportunidade de perceber isso e então se arrepender e crer em Jesus Cristo. Para isso, queridos, nós precisamos saber de duas coisas. E eu quero que você preste atenção em duas coisas que o livro vai nos mostrar. A carta de João, ela nos mostra quem é o Cristo. Quem é o Cristo? E ela também nos mostra quem é o cristão. Essas são as duas informações básicas que João vai trazer na sua primeira carta. Quem é o Cristo? E quem é o verdadeiro cristão? Ele traz as consequências do que Cristo fez. Ele fala quem Jesus é e o que Jesus fez e as consequências do que ele fez. E depois ele fala quem são aqueles que verdadeiramente creem nesse Cristo. Quem são os verdadeiros cristãos? E eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu queria que você prestasse atenção nessa descrição do verdadeiro cristão. E se perguntasse: essa descrição reflete quem eu sou? Se esse aí é o verdadeiro cristão, essa descrição fala sobre a minha vida? Ou a minha vida não tem nada a ver com isso daí? Queridos, prestem atenção na exposição da carta de 1 João. Porque essas duas informações, quem é o Cristo e quem é o cristão, se você prestar atenção nessas duas coisas, você entender isso, essa informação muda absolutamente tudo na sua vida. Tudo na sua vida. Vamos acompanhar? Acompanha comigo 1 João. Nós vamos ler 1 João 1, do versículo 1 até 1 João 2, versículo 2, ok? Eu vou ler na versão, nova versão internacional, NVI, mas eu peço que você abra na sua Bíblia, tá bom? Você pode acompanhar aqui, mas abre na sua Bíblia, porque de repente você quer marcar alguma coisa, escrever alguma coisa, e vai ser importante para você fazer isso. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós vamos ler o 3 também, desculpa. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Santo Deus, nós lemos a tua palavra, nós ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração para que a tua palavra possa penetrar fundo nela, nele. Pedimos que o teu Santo Espírito possa tomar a espada que pertence a ele, que é dele, e que essa espada possa penetrar fundo em nossos corações, transformando vidas, mentes e intenções. É em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós oramos. Amém. Lembram das perguntas? Quais são as duas perguntas que você tem em mente durante nosso estudo aqui? Quem é o Cristo e quem é o cristão? Mais do que isso, você precisa se perguntar, na verdade, esse Cristo que João está apresentando é o Cristo em quem eu creio? Ou esse Cristo que João está apresentando é um Cristo diferente do Cristo que me foi apresentado? Existem pessoas por aí que creem em Jesus, não existem? Que dizem, não, eu creio em Jesus. E quando você vai ver a vida delas, não tem nada a ver com a vida de Cristo. Como você define quem é um cristão? Outro dia a gente estava assistindo a UFC. Você sabe o que é UFC? As lutas. E aí tinha um cara lá com um versículo tatuado nas costas, né? Não era o Vitor Belfort, não, era um outro lá. E aí o Pereira falou assim, olha lá, ele é um cristão, porque ele tem um versículo tatuado nas costas. Aí falou em tom de brincadeira. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente descobre quem é um cristão baseado no... Ah, ele tem um versículo tatuado, então ele é um cristão. Existem muitas definições de Jesus por aí. Nós precisamos olhar para 1 João e perguntar, esse Cristo que é apresentado por 1 João, ele é o Cristo em quem eu creio? E essa definição que João apresenta do cristão é a definição que eu tenho de Cristo. Vamos começar perguntando quem é o Cristo. O texto começa dizendo o que era desde o princípio. Queridos, a primeira coisa que João fala sobre esse Cristo é que o Cristo é eterno. Aqui ele nos faz lembrar do início do Evangelho de João. Lembra de João 1:1? O que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso que João está nos lembrando aqui, que esse Cristo é um Cristo que é eterno, ele existe desde o princípio, ele é o Criador, ele não foi criado por ninguém, mas ele é o Criador de todas as coisas. Essa carta que João está escrevendo, ela provavelmente foi enviada a igrejas que ficavam próximas à cidade de Éfeso. Ela foi enviada às igrejas de Éfeso e a outras igrejas que ficavam ali na proximidade, como por exemplo Pérgamo, como por exemplo Esmirna, cidades ali da Ásia Menor. Essas cidades eram cheias de templos pagãos. Ali em Éfeso você tinha o templo à deusa Artemis, que também era chamada de deusa Diana. Aquele templo foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Em Pérgamo, você tinha o templo que o imperador romano ergueu para que ele fosse adorado. Então as pessoas iam lá para adorar o imperador romano. Era cheio de templos pagãos, onde as pessoas adoravam a deuses que foram criados por elas mesmas, criados pelo ser humano. João começa a sua carta dizendo, esse Cristo que eu tenho para apresentar para vocês, ele não foi criado por ninguém. Esse Cristo que eu tenho para apresentar para vocês, ele é o Criador, ele é eterno, ele é desde o princípio. Segunda característica que ele mostra, ele diz assim no versículo 2, ainda no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. E no versículo 2 ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Segunda característica de Cristo que João traz é que esse Cristo a quem ele está pregando, ele é real. Ele é real, ele existiu, ele não é um mito. Toda época de Natal, a revista Veja normalmente solta uma capa que fala com uma matéria falando sobre Jesus, não é isso? E normalmente eles querem falar sobre o Jesus histórico. E aí então eles trazem os evangelhos, os pseudo-evangelhos, aqueles evangelhos que não entraram na Bíblia, que não são palavra de Deus, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, e eles começam a falar um monte de coisas sobre Jesus, dizendo que essas coisas são verdades, e que na verdade o que nós temos na palavra são mitos, que foram criados pelos evangelistas. Então eles falam que Jesus teve uma esposa, eles falam que Jesus, quando criancinha, ele ficava lá brincando, fazendo passarinhos de barro, e aí depois ele soltava para os passarinhos voar, e virava passarinho, eram mitos. Eles falam sobre essas coisas. João está dizendo, o Cristo de quem eu estou falando, ele é uma pessoa real. Ele é alguém que eu vi, ele é alguém a quem eu ouvi, ele é alguém a quem as minhas mãos apalparam. E é interessante que João usa o verbo no tempo presente, que dá a ideia de que eu ouvi, e o que ele falou foi tão poderoso que continua a ressoar nos meus ouvidos. Eu vi, e ver a Cristo foi tão maravilhoso que eu fecho os olhos e eu ainda consigo enxergá-lo. Eu apalpei, eu estive com ele. Queridos, João era possivelmente o melhor amigo de Jesus. Na hora da morte de Cristo, quem é o discípulo que estava lá aos pés da cruz? João. A quem Jesus pede para cuidar da sua mãe quando ele estava lá morrendo? João. João está dizendo, eu conheço esse Cristo. Eu vi, eu ouvi. Esse Cristo é real. Por que ele está falando sobre isso? Porque, de novo, existiam pessoas dentro das igrejas daquela época que diziam que Jesus era filho natural de José e Maria. Era uma pessoa comum. E que, então, no batismo de Jesus, o sêmen do Espírito desceu sobre Cristo e ali, sobre Jesus, desculpa, que era até então uma pessoa normal, e ali Jesus virou o Cristo. Existiam conspirações, ideias malucas, que chegavam a dizer que no momento da crucificação, Jesus, a face dele muda, e ele muda também a face de Simão, e quem é crucificado é Simão e não Jesus, e Jesus na verdade nunca teria morrido. Eram coisas malucas. João está dizendo não. O Cristo a quem eu prego, ele é real. Eu vi esse Cristo, eu toquei esse Cristo, eu ouvi. O Cristo é Jesus, o Galileu. Mas ele continua e ele diz, ainda no versículo 1, que esse Cristo é a palavra da vida. Isso tem dois significados. O primeiro, quer dizer que a mensagem que João tem a proclamar não é uma mensagem morta. Não é uma mensagem fria. É uma mensagem que tem vida. E é uma mensagem que produz vida. A mensagem que João tem a proclamar, ela é Jesus. Ela é uma pessoa. Ela é a obra que uma pessoa fez. E essa mensagem que João tem a proclamar é uma mensagem que dá vida. Queridos, às vezes a gente acha que a pregação da palavra de Deus é uma coisa enfadonha e entediante. Eu fico com o John Piper. Ele diz que, na verdade, o que é enfadonho e entediante são os filmes de ação que a gente assiste. A Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. É isso que João está dizendo. João está dizendo que a mensagem que ele tem a proclamar é uma mensagem viva. E é uma mensagem que dá vida para a sua vidinha medíocre e vazia. Para essa vidinha sem propósito que você tem vivido. João está dizendo a mensagem de Cristo. Ela dá sentido às nossas vidas. Ele continua. E ele diz no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Jesus não é apenas a vida, mas ele é a vida eterna. Ele é a nossa esperança de vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Mas ele também diz lá em 2 Coríntios 4,14, que nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é a nossa esperança de vida eterna. O fato de que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos é o que deveria te encher, você, o verdadeiro cristão, de esperança de vida eterna. Porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Essa é a nossa esperança de vida eterna. Jesus ressurgiu dos mortos. E assim como Deus o fez ressurgir, Deus nos ressuscitará e nos levará para viver a vida eterna ao seu lado. Jesus não é apenas a nossa vida, mas a nossa certeza de vida eterna. João continua, ele diz, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Quando João fala sobre o sangue de Jesus, ele está se referindo à cruz do Calvário. Ele está se referindo ao que Cristo fez na cruz. E queridos, como é triste ver como quando nós cantamos sobre a cruz, nós estamos todos animados falando sobre a cruz. Mas quando nós sentamos para estudar a cruz, para pensar nas implicações que a cruz traz no nosso dia a dia, aí o sono bate, aí a preguiça chega. Cantar é tão bom, mas ouvir sobre a cruz, isso é chato. João está dizendo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, só é possível haver perdão de pecados por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Eu não combinei com o Alex, ele não sabia o que eu ia pregar hoje, mas ele começou hoje o culto aqui falando sobre 1 João 2,2, né? Cristo é a nossa propiciação. É isso que João nos diz. Ele diz que Cristo nos purifica de todo pecado. Ele continua dizendo, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Essa é mais uma característica que João traz sobre Jesus. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.